Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 43. O baile continuava indiferente e animado. A ausência de Maffei não se fizera sentir, só algum curioso observador dizia distraidamente. Oh, Maffei está hoje mais do que nunca concentrado. Não há quem o veja. E disso não passava, somente no dia seguinte. Pela manhã é que o jardineiro, todo banhado em lágrimas, participara terem encontrado no jardim o cadáver do querido amo. Houve grande alvoroço na casa e tanto esta como a família do morto se cobriram de luto. No dia seguinte os jornais de Nápoles noticiavam ter sucumbido o muon honesto e muito nobre proprietário da rua de Toledo, fulano de tal Maffei, vítima de uma congestão cerebral que o acometera na véspera. Enterrado o cadáver não se falou mais em tal. Rosalina tratou de suspender, por algum tempo, os bailes e de substituir os teatros e passeios pelas palestras nos serões. Daí nasceu um murmurar contra ela e o cavalheiro de bigodes pretos, se com ou sem razão, não sei. O que posso dizer e até fiançar é que por várias vezes houve quem o visse sair pela madrugada do andar inferior da casa cinzenta da rua de Toledo. Calúnias talvez. Inveja com certeza, com o correr dos dias, foi o luto perdendo pouco a pouco a cor carregada. De sorte que no fim de um ano desaparecera inteiramente e com ele cansou a dor de doer e os olhos cansaram de fingir. E voltara a alegria como volta a primavera, matizando de flores e risos os corações e os lábios. Como um noivo passivo, o nobre visconde de Senes gastava todos os serões em companhia da rica herdeira. E exteriormente já se tinha como resolvido o casamento dele com Rosalina. Em breve a filha do pescador seria a excelentíssima senhora viscondessa de Senes e o visconde seria o herdeiro legítimo dos bens do falecido Maffei. Qual das duas partes faria melhor aquisição? Uma levava uns restos de homem a título de visconde e a outra um dote avultado e uma mulher prostituída. Estas ruindades fundidas deveriam dar um resultado satisfatório para ambos e talvez para a sociedade, que, em vendo dinheiro, faz como as crianças, fecha os olhos e abre a boca. Entanto, quando o visconde se retirava da sala de honra, abria a noiva a porta privada da alcova para o outro, que se em verdade não era tão nobremente visconde, tinha em compensação um bom par de bigodes pretos, que valiam um brasão. Afora estes, roda imensa de admiradores incensava infrutiferamente noite e dia a formosa e rica órfã, mas embalde procurava ela, nos cantos empoeirados do seu coração, alguns restos de respeito e amizade séria para camisá-la gente que, a despeito da sua boa vontade, só lhe aparecia pelo prisma do interesse e da especulação. No fim de contas, tão embodamente desgraçados eram os adoradores, como o objeto da adoração, que se aqueles amavam por cobiça, este não o podia fazer por desconfiança. E infeliz, muito infeliz da mulher que não ama. O amor é o caminho da maternidade. O próprio moço dos bigodes não passava para Rosalina de uma fantasia de igual criminalidade de outros muitos, que com a mesma amorosa indiferença, entretinha desregrada a pariga, e tanto assim era, que, sendo por ele pedida em matrimônio, recusara-se, dizendo cinicamente que o casamento era a única parte ascendente de sua vida por onde poderia trepar em algum tempo a nobreza, e por isso não a barateava assim tão facilmente. O dos bigodes, cujo empenho único era enriquecer, vendo malogrado em Nápoles os seus planos de abastecimento, deu-se de velas para Milão, sua pátria, em busca de nova fortuna, depois de ter chamado amante de ingrata e perjura. Rosalina riu-se da saída aparente romanesca do cavalheiro de bigodes e incivelmente o substituiu por outro. O visconde em ruínas, esse coitado, é que não desistia. Nem era preterido, barreira firme, rochedo inalterável, recebia impassível e com verdadeira coragem, digna da nobreza de sua ilustre raça, os embates tempestuosos daquele pélago de lama. Coitado-lhe seja leve. E neste estado deplorável de coisas decorria o tempo, sem outro fato de notar, além do que se vai seguir.